Bom, o Instituto Federal de Mato Grosso está com inscrições abertas, como a gente falou, para 632 vagas nos cursos técnicos subsequentes em 9 unidades aqui de Mato Grosso. Hoje, quem traz todas as informações dos editais abertos é a professora Elisângela Maria da Silva, diretora de Políticas de Ingresso e Seleções do IFMT. Professora, muito obrigado mais uma vez para a gente ter a oportunidade de falar sobre essa instituição importantíssima para Mato Grosso, para a formação dos nossos cidadãos.
Bom dia. É de extrema importância que a gente leve o acesso, né, à informação, porque a educação ela está aqui, né?
Sim.
Gratuita, pública, né, e de uma boa qualidade. Mas às vezes as pessoas nem fazem questão, né, ou às vezes não tem acesso à informação em relação ao que está sendo ofertado no seu próprio município. Então também é função da instituição levar essa informação à comunidade, né?
Exatamente. Bom, uma primeira pergunta óbvia e que não é clara para todo mundo, curso técnico subsequente, do que a gente está falando e como que a instituição define esses cursos técnicos de acordo com cada realidade? A Aline acabou de falar, né? Mato Grosso é um estado plural, com diversas realidades. Como que a instituição define essas vagas e esses cursos?
Os cursos técnicos subsequentes, eles são para pessoas que já terminaram o ensino médio, querem uma inserção rápida ao mundo do trabalho. Os cursos normalmente têm aí duração de 18 meses, né? Então são cursos que a pessoa que já terminou o ensino médio, ela consegue uma rápida qualificação e uma rápida inserção ao mundo do trabalho, pensando que os nossos cursos, eles abrangem muito a teoria e a prática. As demandas, elas são levantadas ouvindo a comunidade local, né? Os suportes tecnológicos, arranjos industriais, locais, as associações comerciais, sindicatos rurais, né? A própria prefeitura do município onde a escola está instaurada, faz-se audiências públicas, escuta a comunidade e a partir dessas demandas a instituição olha para dentro e verifica o que nós podemos atender, o que nós temos infraestrutura para trabalhar teoria e prática, o que nós temos laboratório para fazer a implementação, desenvolve-se os PPCs, busca-se recursos, né, para a implantação desses cursos, pensando sempre na verticalização, que era o que a gente estava falando antes, né? Normalmente, na nossa instituição, nós temos os cursos técnicos subsequentes, que é para quem terminou o ensino médio, mas nós também temos os cursos técnicos integrados e os cursos de graduação, que são de nível superior.
Para a gente entender, então, explicar para o ouvinte, verticalização, qual que é o conceito e como que é na prática a jornada desse estudante dentro do instituto?
Vamos dar um exemplo bem prático para aquela mãe que está em casa, de repente, e não consegue, né? Compreender o que, que é um curso técnico integrado, o que, que é um curso técnico subsequente. A pessoa que terminou o ensino fundamental e ela vai entrar no ensino médio, ela faz o ensino médio integrado ao ensino técnico. Então, certo. Aquele menino que terminou o nono ano, ele vai fazer o nosso curso técnico integrado ao ensino médio e ele sai com uma formação, com uma profissionalização, com direito a registro já, né, no seu conselho. Se, por exemplo, for um curso técnico em agropecuária, ele já tem o direito de fazer o registro no CREA, ou se ele é um técnico em química, ele vai conseguir fazer no conselho de química e assim sucessivamente. Mas esse menino, ele pode também fazer um curso técnico subsequente, né, e aprofundar um pouco esse curso técnico integrado. Ou um curso de tecnologia, que é um curso também de nível superior, mas aí ele é de 2 a 3 anos, ou um curso de graduação, que é de 3 a 5 anos, dependendo do curso que ele escolha. Então, esse menino que fez o
curso... Tem modalidade de tecnologia ainda, então.
Isso, nós temos cursos técnicos de tecnologia. Os cursos de graduação, nós temos as licenciaturas, os cursos tecnológicos, que são de ensino superior, e os cursos de graduação, sendo bacharelados ou engenharias. Então, como eu falei, por exemplo, no curso técnico, nós temos o curso técnico de informática, a gente tem o curso técnico subsequente em informática, mas nós temos o curso de tecnologia em redes, por exemplo, nós temos o curso em tecnologia em desenvolvimento de sistemas, nós temos o curso de engenharia da computação. Então, todos esses cursos, eles são vinculados, né, a uma verticalização, e o aluno vai subindo a cada etapa um degrau dentro do seu saber para poder se desenvolver dentro da instituição.
Dentro dessa lógica de capacitação contínua, então, se a gente for pensar graduação, mestrado, doutorado, é a capacitação permanente.
Isso, e a instituição também tem, né, cursos de pós-graduação, mestrados, doutorados.
Como a senhora falou, né, essa mãe que talvez esteja com dúvida, que é uma instituição que é desejada por boa parte da população, porque ela é reconhecida e aprovada pela sua qualidade, É uma educação, pelo que a gente entende, então, integral. O aluno ele vai se dedicar manhã e tarde, provavelmente, a essa formação.
A maior parte dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, eles são ou matutino ou vespertino com aulas de contraturno. Até 3 anos atrás, nós tínhamos praticamente todos os nossos cursos integrais, manhã e tarde. Né? Então os alunos tinham 17 disciplinas e eles entravam às 7 da manhã e às vezes saíam às 17, né? E o que a gente percebeu? Que às vezes o pai quer esse menino fazendo outras atividades, né? Como aspectos culturais, idiomas, quer que ele às vezes também tenha a oportunidade de fazer o estágio, ter uma complementação.
Que são fundamentais para a formação do ser humano.
Para a formação do ser humano. Né? Então, o que nós, diante dessa realidade, o que a instituição fez? Ela adaptou seus currículos escolares e aí nós temos os cursos integrados, nós temos cursos que são matutinos, nós temos cursos que são vespertinos, nós temos cursos integrados dependendo da realidade de cada município. Certo. E temos cursos que são matutinos com aula de contraturno. Por exemplo, para que o aluno, se ele queira ser um menor aprendiz, ele consiga trabalhar, por exemplo, 2 dias da semana ou 3 dias da semana para complementar a renda familiar, sem que ele pare de estudar na escola técnica, né? Então ele consegue ter uma formação técnica de boa qualidade e já estar inserido no mundo do trabalho, né? Caso ele queira. Caso ele não queira, a instituição também promove outras atividades para que ele faça essa complementação na sua formação. Nós temos xadrez, nós temos judô, nós temos vôlei, futsal, em algumas instituições a gente tem judô, em outras a gente tem arte, né? Nós temos grupo de teatro, nós temos coral, nós temos aulas de piano, né? Então depende muito do campus para que ele vai, né? E da especialidade de cada região, né? Mas aí cada unidade, cada diretor geral do seu campus, ele vai fazer os seus projetos de extensão, né? De acordo com a realidade ali do seu campus.
Excelente. Professor, vamos falar então dessas vagas abertas. Eu observei, né, no material produzido pela comunicação que a instituição optou por 2 modelos de seleção diferentes: entrevista e sorteio público. Como é que é essa sistemática, o porquê disso?
Então, Bruno, nós estamos falando dos cursos técnicos subsequentes, né?
Certo.
Nos cursos técnicos subsequentes, nós temos 632 vagas. Mas, ao todo, nós estamos ofertando, nesse momento, mais de 6 mil vagas, né? Porque essas 600 vagas são só para os cursos técnicos subsequentes. Certo. A gente vai falar desse sorteio agora e dessa entrevista. Mas é legal depois a gente falar um pouquinho sobre a graduação, sobre os cursos técnicos, que é onde existe a nossa maior oferta.
Certo.
Então, esses cursos técnicos subsequentes, eles são feitos por entrevista e por sorteio. Por quê? A gente fez um levantamento junto à comunidade e o que a gente tem percebido? Que os cursos técnicos subsequentes, normalmente, são ocupados por pessoas que estão trabalhando no período diurno. Às vezes, eles estão já afastados algum tempo da escola, né? Então, aquela pessoa que terminou o ensino médio há 2, 3 anos e acabou não fazendo ensino superior ou outra qualificação.
Estamos falando de adultos.
Isso. E ele quer retornar ao mundo do trabalho, ele quer uma qualificação porque ele quer melhorar a sua renda ou ele quer abrir o seu próprio negócio, ele quer trabalhar com uma prestação de serviço e ele precisa dessa capacitação.
Uhum.
Então, às vezes, quando a gente falava em prova para um público desse, isso assusta às vezes, né? Ele fica com medo. Ele fala, olha, eu tô 3 anos sem estudar, eu vou lá fazer uma prova? Eu não vou, né? Porque eu não sei mais, eu já fiquei muito tempo longe. Então, o que a gente procurou fazer com esses meios de seleção diferenciados? A entrevista, você vai verificar o perfil dessa pessoa para aquele curso, é avaliado o currículo dele, né? Lógico, a formação que ele tem, mas é avaliado também o perfil dele, qual é a experiência profissional que ele tem, onde ele está inserido, qual o desejo dele naquela formação, qual o objetivo dele com aquela formação específica. A gente traça o perfil desse candidato e faz a entrevista, verificando se ele tem aptidão para aquele curso que ele está ingressando, né? Por quê? Porque a gente percebeu que isso também promove a redução da evasão, né? Da desistência.
Certo.
Porque você seleciona alguém que tem o perfil para aquele curso que ele está vindo. E ao mesmo tempo também, ele tem, no momento da entrevista, ele tem a possibilidade de conhecer melhor o curso.
Mas aí, né, pode haver algum tipo de crítica sobre a seleção, que seria uma avaliação subjetiva, diferentemente de uma prova. Como é que a instituição responde a isso?
Nós temos critérios pré-estabelecidos para cada item da entrevista. Então, cada método avaliativo, Você tem uma pontuação e é feito um escore, né? Então, quando a entrevista ela é feita, ela é gravada, ela é acompanhada, existe um escore de pontuação e todos os candidatos são avaliados da mesma maneira. Né? E aí, a partir do que ele responde, de acordo com as experiências, as competências e habilidades que ele tem, ele vai recebendo uma pontuação e, ao final, ele é feito um ranqueamento, né? Em relação a esse perfil profissional desse candidato. E o sorteio, aí, é um software, né? Que faz o sorteio. Que daí são as duas formas que a gente tem da seleção.
Que eu vi que vai ter transmissão também pelo YouTube, com todo o processo de transparência, né?
Sempre. Como nós somos uma instituição pública, né? Nós precisamos dar transparência, segurança, credibilidade no processo, né? E publicidade, né? Porque as pessoas precisam ter acesso e não ter dúvidas, né? Em relação à idoneidade do processo que as pessoas estão passando.
Mas, professor, se a gente for falar de uma vaga específica, são vários cursos, a gente está falando técnico subsequente, né? Então, estou pegando aqui aleatoriamente, não sei se é o caso. Técnico em agrimensura aqui no Octaide. Nós temos esses dois modelos de seleção, certo? A gente vai ter esses dois modelos dentro de uma vaga específica ou para determinado curso vai ser de uma forma, para determinado curso vai ser de outra? Isso.
A forma de seleção ela é definida pela comunidade. Então, nós temos um fórum de dirigentes de ensino. E aí nós nos reunimos, né? Todo ano a gente estuda todas a forma que foi realizado o ingresso, né? Se foi feito por prova, se foi feito por histórico, entrevista, sorteio, prova, avaliação de redação. E aí cada campus, junto com a sua comunidade, define qual é o método de seleção que nós utilizaremos. Então, dessas 9 unidades, nós temos 5 unidades fazendo por entrevista, 5 unidades fazendo por sorteio, né? E aí
a definição é por unidade,
campus,
então.
Isso, cada campus tem o poder de decisão de qual meio atende melhor a sua comunidade e o seu público, porque cada instituição, ela conhece a sua realidade local. Uhum. E também a gente vai falar da concorrência, né? Onde nós temos mais concorrência, onde a concorrência ela é gritante, nós vamos trabalhar com um método mais refinado, por exemplo, prova, uma redação, uma análise curricular. Onde a concorrência é menos acirrada, a gente trabalha com sorteio, né? Porque se a gente tem menos candidatos procurando, por que que a gente vai apertar mais ainda o cerco e afastar as pessoas do processo, né? E a gente tem municípios...
Que o objetivo é exatamente o contrário,
Aproximar
a comunidade.
Aproximar a comunidade, trazer a pessoa para a qualificação, entender aquela realidade local, oportunizar aquela pessoa que às vezes, talvez um outro método de seleção a afastaria, que é aquilo que eu falei, né? Às vezes a pessoa, ela até, eu falo assim, ela se subestima, né?
Sim, porque falando de uma prova objetiva.
Isso, porque ela pensa que talvez ela não tenha conhecimento suficiente para fazer aquela prova. E ela tem, né? Sim. Mas às vezes ela fica receosa. Ah, eu vou concorrer, eu vou ficar em último lugar, eu vou ficar com vergonha, né? Então, quando a concorrência ela é um pouco menor, o que que a gente trabalha? A gente trabalha com outras formas de seleção que busquem atrair os candidatos para aquela realidade, para aquela demanda local.
A gente está falando aí de um pensamento inclusivo de seleção, né? É diferente do que a gente vê no tradicional, né?
O que a gente procura fazer é atender a realidade de cada região no qual nos nossos campos estão inseridos. Porque o Instituto Federal, a nossa realidade da capital, eu vou dar um exemplo. Uhum. Nós temos cursos aqui na capital que são 17 por 1.
Sim.
Né? Então,
isso é muito concorrido.
É muito concorrido. Muito concorrido. Né? Nem a Universidade Federal tem uma concorrência dessa, às vezes, para algum outro curso. Tirando medicina, é muito difícil a gente ter um nível de concorrência desse nível. Mas tem cursos que nós temos menos de um candidato por vaga. Faz sentido a gente fazer uma concorrência de prova para um curso que tem uma concorrência inferior? Não faz sentido, né? O que nós queremos é oportunizar que a pessoa venha fazer a qualificação, que ela entenda que aquele curso é relevante para a sociedade, que ela entenda como ela será inserida no mundo do trabalho e como isso pode agregar valor à sua formação pessoal e à sua renda, né? Os dados do CAGED mostram, por exemplo, que cursos técnicos, quem faz um curso técnico, em média ele ganha um terço a mais que quem termina só o ensino médio. Né? Então,
ou seja, são dados comprovando a eficiência
do técnico. A eficiência de um curso técnico, a possibilidade de ascensão profissional dessa pessoa que faz um curso técnico. E se a gente pensa num estado que cresce muito mais do que a média nacional, nós estamos falando de oportunidade de trabalho, de oportunidade de crescimento, e a gente não está falando só de oportunidade de você ser empregado de alguém, mas de você abrir o seu próprio negócio de acordo com a qualificação que você tem. Né? E eu sempre digo para os meus alunos assim, eu digo, olha, as oportunidades elas existem para todos e para todas, né? Mas nós precisamos estar preparados para isso, né? E às vezes a gente vê as oportunidades no nosso estado sendo ocupadas por outras pessoas que vêm de fora do estado porque nós não estamos qualificados, né? E não tem nada de ruim da gente receber gente de fora, né? Eu não sou matogrossense, eu vim para cá buscando oportunidades, mas eu entendo que nós temos uma riqueza muito grande de pessoas com diversas habilidades e competências que podem ser aproveitadas aqui, mas que às vezes elas não tiveram nem o conhecimento, né? Ou às vezes não tiveram a oportunidade de se qualificar no momento adequado.
Que é, né? Como a senhora falou, a pessoa ela acaba se subestimando porque ela não enxerga, ela não visualiza.
Não se visualiza numa possibilidade de capacitação. Então eu acho que o Instituto Federal, ele tem na sua missão educar para a vida e para o trabalho, né? E quando a gente fala educar para a vida e para o trabalho, a gente está formando um cidadão crítico, um cidadão que pensa na inovação, no uso da tecnologia, em resolver problemas, mas também a gente pensa que o nosso estado ele precisa crescer, se desenvolver e precisa de pessoas com essas competências e habilidades. E é isso que a gente busca formar lá no Instituto.
Excelente. Você que chega agora para a nossa conversa, professora Elisângela Maria da Silva, diretora de Políticas de Ingresso e Seleções do IFMT. A gente vai falar das 6 mil vagas, né, que é todo o processo, mas um tema importante é o sistema de cotas da instituição, que vai um pouco além do que prevê a legislação, né? Como é que se organiza o sistema de cotas dentro do IFMT?
No Brasil, existe uma lei de cotas, né, que ela diz o seguinte, olha, todo cidadão que estudou em escola pública, ele tem direito a uma vaga nas instituições federais de ensino com um percentual de 50%. Né? No Instituto Federal, quando essa lei foi criada, ele reuniu seu conselho, né, superior, e disse o seguinte, olha, nós entendemos que a lei é importante, mas no nosso estado ela é mais importante ainda, porque a gente precisa fazer essa inclusão. Então, a instituição, na sua resolução, ela optou por reservar 60% dessas vagas para estudantes de escola pública. Então, qualquer um dos nossos cursos, sejam eles dos níveis técnicos integrados, subsequente, superior, pós-graduação, ele tem reservas de vagas para quem adveio de escola pública.
Precisa ter estudado um tempo mínimo na escola pública? Não?
Por exemplo, para os cursos técnicos integrados, ele tem que ter estudado todo o ensino fundamental.
Certo.
Então, para ele entrar no curso técnico integrado, ele tem que ter estudado todo o ensino fundamental em escola pública. E aí, dentro dessa reserva de escola pública, nós temos a reserva para quem é baixa renda, por exemplo, aquela família que tem renda per capita até um salário mínimo. Aí nós temos as cotas de quem estudou em escola pública e é negro, preto ou pardo, né? Nós temos também para aquele aluno que é indígena ou quilombola, mas que também estudou em escola pública. Nós temos daí, dentro dessa subdivisão, para quem estudou em escola pública, também quem é PCD, né? Aquele aluno que tem uma pessoa que é portadora de uma deficiência.
Ou seja, tem que preencher os dois requisitos.
Isso, o primeiro critério é a escola pública. E aí, dentro dos demais critérios, ele vai fazendo um leque, né? A gente tem 9 cotas que a gente fala, né? Então, além da cota de PCD, aí a gente tem os conjuntos de cotas. Às vezes a pessoa, ela é PCD, ela é negra e ela é baixa renda, por exemplo. Certo. Então, ela consegue se enquadrar num percentual maior, né? De possibilidades para poder entrar.
Perfeito.
Mas todos os candidatos que se inscrevem, eles concorrem pela ampla concorrência. Por quê? Aquele menino que tem nota suficiente para entrar pela ampla, ele não tira a vaga de quem é da cota.
Ah, perfeito.
Né? Mesmo sendo de escola pública. Né? Por quê? Porque se ele é de escola pública, mas ele atingiu nota suficiente para concorrer pela ampla concorrência, ele não tira a vaga de quem é. Ele entra na ampla concorrência. Então, é uma forma da gente fazer a inserção daquela pessoa que estudou a vida toda em escola pública, às vezes teve que trabalhar, teve dificuldades, e aí ele tem a possibilidade de estudar numa escola de qualidade, né, se dedicar, acompanhar, né, a gente brincou aqui antes, né, falando que o Instituto Federal, alguns falam que é difícil, né?
Sim.
Mas não é que ele é difícil.
É, né? Exigente.
Nós temos regras, nós temos um regulamento didático, nós pensamos na formação humana, técnica profissional e exige um grau de dedicação, né? De compromisso de quem está estudando, até porque a gente está falando de recurso público, né?
Sim.
E a gente tem que dar um feedback para a sociedade, formando bons profissionais para atender as demandas locais, formar bons cidadãos também, né, para a sociedade. Então, há um nível de exigência, assim, a maior parte dos nossos professores são mestres e doutores, são pessoas com experiência profissional. São pessoas que estão em dedicação exclusiva para a instituição, eles não fazem outra coisa a não ser trabalhar com o ensino, a pesquisa e a extensão.
O que é um diferencial também, né? Tem efeitos práticos.
Isso, né? E aí o aluno ele está envolvido em diversas demandas, né? Além do estudar para a disciplina, ele está no projeto de pesquisa lá na comunidade, ele está no projeto de extensão, ele está desenvolvendo outras demandas. Isso faz com que ele tenha uma formação global, né? Então ele se desenvolve por diversos aspectos. Mas isso também demanda dele um pouco mais de dedicação.
Ou
né?
seja, a instituição faz o... Vamos brincar assim, né? O que o pai e mãe faz exige visualizando o futuro, né?
Exatamente, porque a gente sabe...
O jovem ele vai reclamar agora, mas ele não está visualizando que isso é bom para ele, né?
É assim, eu digo, a gente fala, não é que eles reclamam, né?
Sim.
Mas exige deles um pouco mais, né? Uhum. Às vezes a gente vê assim, quem é nosso aluno e vai para outra instituição, eles sempre brincam assim, eles falam, nossa, eu achava que ia ser mais difícil, mas eu já estou acostumado. Então ele já sai preparado, né? Porque o nosso aluno, ele sabe o que é um projeto de pesquisa, ele sabe o que é um artigo científico, ele sabe o que é a aplicação prática de algo, ele vai desenvolver alguma coisa, ele vê a teoria prática, então ele já tem essa inserção ao mundo. Quando ele é recebido por uma empresa, a empresa logo vê esse diferencial. Né? Ou quando ele entra na universidade, que vem de um curso técnico nosso, uhum. Eu tenho colegas, né, em outras instituições de ensino aqui no estado, e eles falam, Elisângela, a gente percebe quando é aluno do IF. Né?
É perceptível.
É perceptível o rendimento, o desenvolvimento deles, a eloquência, como eles falam, como eles se comportam, é diferente. Então, a gente sabe que a gente está cumprindo o nosso papel, né?
O IF, de uma boa formação. Dá uma base, então, para quem sonha, deseja seguir carreira acadêmica. Você falou, né, entende sobre metodologia, sobre pesquisa.
Sim. Porque dentro da instituição, é o que eu falei, né? Nosso tripé é o ensino, a pesquisa e a extensão.
Uhum.
Então, apesar de ser que trabalhar com cursos técnicos, tecnológicos e de ensino superior, graduações e licenciaturas, às vezes as pessoas falam, não, a pesquisa é só na universidade. Não, o Instituto uhum. Federal, ele tem também a sua cota e exigência em relação à ciência, à tecnologia, à pesquisa, porque sem isso a gente não faz inovação. Né? Então, é o tripé educacional, ensino, pesquisa e extensão, e a gente procura fazer isso bem dentro da instituição. Nós não somos perfeitos, óbvio, né?
Óbvio.
Nós temos também as nossas fragilidades, mas eu falo que a gente é uma instituição que aprende, evolui, né? Nós buscamos tanto o corpo docente como o corpo técnico, são pessoas que têm vontade de trabalhar, sabem da sua missão institucional e tentam transformar as vidas, né, que entram dentro da nossa instituição, e eu acho que isso é missão mesmo.
É missão, e tem entrega efetiva para a sociedade, né?
Eu acho que
é possível
sim.
Medir, né? Vamos falar então das mais de 6 mil vagas, é isso aí? A gente está falando de toda a oferta do IFMT, né? Vamos falar sobre datas, inscrições, vagas.
Ok, nós falamos dos cursos técnicos subsequentes,
sim.
Né? As inscrições dos técnicos subsequentes, elas ocorrem até dia 14/9. As inscrições são sempre pelo site seletivo.ifmt.edu.br. Né? Então a pessoa ela vai lá, vai fazer o seu cadastro, né? E depois ela consegue fazer a inscrição. Aí nós temos os cursos de graduação. Os cursos de graduação nós temos inscrições até o dia 13/9. Os cursos de graduação nós temos de Alta Floresta até Cuiabá. Então a gente tem Alta Floresta, Barra, Juína, Lucas do Rio Verde, Várzea Grande.
Olha que maravilha.
Aqui na Baixada, né? No Campus Cuiabá, no Campus Bela Vista. Nós temos em Pontes do Lacerda, Sorriso, Confresa. Nós temos curso desde a área de administração, uhum. Né? Que são cursos na área da gestão. Nós temos a área de agronomia. Nós temos cursos na área de inteligência artificial. Nós temos os cursos na área de gestão pública. Nós temos cursos nas áreas da engenharia civil, da área da engenharia elétrica. Temos também na engenharia da computação. Então, como eu disse para você, o nosso arcabouço, né, o nosso catálogo de cursos aí, ele é bastante abrangente. Trabalha com biotecnologia, nós temos as licenciaturas também, né,
uhum.
Química, Física, Matemática, Educação Física, que é um curso bastante concorrido aqui no estado.
Yeah.
É o que eu falei do curso de tecnologia, né? O curso de tecnologia artificial e ciência de dados, ele é aqui no campus Várzea Grande, né? É um curso novo, vai fazer 3 anos de criação, né? É um curso que ele busca dupla diplomação, né? É um convênio que a gente tem no exterior, então a pessoa pode certificar aqui e depois solicitar uma dupla certificação fora do Brasil com esse curso.
Olha, bacana.
Então, é um curso de tecnologia, né, que a gente falou, um curso de 3 anos, né, é um curso mais rápido, é um curso para quem quer se inserir no mundo do trabalho, é um curso novo, né, mas a gente também tem cursos, por exemplo, como é o curso que a gente falou de técnico subsequente, uhum, em manutenção aeronáutica em célula, que é em Primavera do Leste. Então, é um curso que trabalha...
Manutenção aeronáutica?
Em células.
Em células.
Isso. E o integrado, a gente tem manutenção de aeronaves e aviônicos. Então, quem quer trabalhar...
atendendo uma demanda local, uma necessidade local.
Isso, para manutenção de aeronaves, né, de pequeno e grande porte, para suporte técnico dos aeroportos, né. Então, são cursos já levantados para uma determinada demanda, e que é só a nossa instituição que oferta.
Sim.
Né? Então, são cursos bastante exclusivos. Mas a gente tem cursos também em aquicultura, agricultura. A gente tem curso de geoprocessamento, que é um curso muito procurado. A gente tem um curso em biocombustíveis, que também é um curso bastante procurado, porque a gente está com várias plantas trabalhando, né, com energias renováveis,
aqui,
por exemplo,
Mato Grosso,
aqui,
né,
no Mato Grosso. Então, são cursos que têm bastante demanda em relação à concorrência, né? Como eu falei ainda de cursos de graduação, nós temos zootecnia também, né? Nós temos tecnologia, análise e desenvolvimento sistemas, engenharia florestal, temos o curso novo de pedagogia em sorriso, que também é um curso bastante procurado no EAD, né, e foi agora aberto de forma presencial lá em Sorriso.
Tem modalidade à distância também de
nós
graduação?
Nós temos, alguns cursos de graduação nós temos. Nesse momento agora, nós não estamos com editais de graduação à distância.
Uhum.
Nós temos 3 cursos à distância no subsequente, que é o geoprocessamento, né, que é em Cáceres, a gente tem gestão da qualidade, que é a IAD, que é em Lucas do Rio Verde, também, e temos redes em computadores, que é aqui no Campus Cuiabá. Então, esses 3 são cursos à distância, mas tem atividades presenciais, porque como eu disse para você, todos os cursos, eles têm as práticas. Então, as práticas, elas são presenciais.
Ou seja, é importante que o aluno resida no município.
Isso, ou próximo dele, né, para que ele consiga se deslocar no momento que ele vá fazer as aulas práticas.
Ou seja, nós temos formação em praticamente todas as áreas do conhecimento, né, professora?
A única área que nós não temos é a área da saúde.
A
área da saúde nós não temos.
Alguma razão específica?
Porque não é o foco do Instituto Federal.
Certo.
Né? Mas nada impede que futuramente nós tenhamos.
Sim.
Né? Nosso reitor fala muito disso, né? Que ele acha que aqui na Baixada Cuiabana nós precisamos atender essa área, que é uma área bastante carente também. Mas, por enquanto, nós ainda não temos. Né? É um projeto, vai se levantar ainda demandas futuras, né? Mas não é o momento agora. Né? Ainda está se pensando, né? Se estruturando o que nós já temos, porque nós tivemos a abertura de novos campos, isso demanda bastante investimento, né? Tivemos novos cursos, então se estrutura primeiro isso que tem, e aí a gente dá um passo adiante, né? Que é provavelmente nessa região.
Inicialmente, é todo um processo que, além de ouvir a comunidade, olhar para dentro, planejamento e a captação de recursos também.
Isso,
né?
Exatamente.
Perfeito, então seletivo.ifmt.edu.br. A professora trouxe muitas informações, então você que ouviu teve dificuldade de captar, mas está tudo ali, né, professora? As informações, os editais. Tem canais de contato específicos para tirar dúvidas?
Tem, ele lá no próprio site ele tem um canal de contato, mas se ele precisar também ele pode ligar para o 65-3616-4140.
No rádio a gente repete.
65-3616-4140,
perfeito,
que é o telefone fixo nosso, que a gente está lá em tempo integral para atendê-los, e também pelo e-mail, proem.dpi@ifmt.edu.br.
Perfeito, então, corrigindo a minha fala inicial, são mais de 6 mil vagas abertas para todo o estado de Mato Grosso e para curso técnico subsequente, que é quem já tem o ensino médio, são 632 vagas. Repetindo o site, então, seletivo.ifmt.edu.br. Professora, muito obrigado. Quero falar tanto para a senhora quanto para o Jones aqui, a Rádio Assembleia, como uma emissora pública, nós temos a missão e o dever de levar essas informações. Então, o IFMT é um parceiro nosso aqui da Rádio Assembleia. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, né? E é legal, assim, a gente levar a informação para o ouvinte, porque a gente está falando de uma instituição pública, né? De uma instituição pública para outra, né?
Sim.
E levando a informação para quem precisa. Então, lembrar o cidadão que nos ouve que a nossa instituição, ela é pública, ela é gratuita, ela é de qualidade e ela busca levá-lo, né? A sua melhor versão, né? Então, quem busca qualificação de qualidade, quem busca... um objetivo, né, determinado ali, conheça os nossos cursos, acesse o site seletivo.ifmt.edu.br, faça a sua inscrição, tendo dúvidas, ligue para nós lá no 3616-4140, a gente vai dar todo o suporte necessário, tirar as dúvidas que o cidadão tenha, né, e nos procure, porque a instituição está de portas abertas para atendê-los.
E como a senhora falou, formando para a vida e para o trabalho.
Exatamente, é isso.
Jones, meu amigo, muito obrigado, prazer revê-lo mais uma vez, viu? Volte sempre.